Olá, sejam bem-vindos de volta ao Papá Melhor. O António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Então, o que é que temos esta semana? Vamos falar-lhes de drafting de bicicleta na autoestrada. Isto não é ilegal?
Eu imagino que seja totalmente ilegal.
E nem sei como é
Aliás,
que
o
conseguem
drafting,
entrar.
sim, é completamente ilegal, tanto quanto eu imagino, embora ainda não tenha tido a curiosidade de ver no código da estrada se a gente pode ir a 1 metro do caminhão da frente, mas deve haver alguma regra que determine que isso não é possível, até porque é terrivelmente inseguro.
É a questão da distância de segurança com a viatura da frente, não é?
Exatamente. Embora seja um conceito sempre muito subjetivo, não é? Qual é que é a distância? Nas autoestradas temos aqueles marcadores, não é?
Nas autoestradas, os marcadores estão feitos para uma velocidade média, não é? Não estão feitos
Exatamente.
para. É permitido andar na autoestrada a 60 km por hora, portanto.
Eu, tanto quanto tenho, o drafting é uma ciência que se aplica nos desportos motorizados. Todos nós temos presentes aquelas imagens da Fórmula 1 em que os carros seguem colados uns aos outros para tentar tirar partido e sair disparados, né, na aproximação à curva ou na aproximação, digamos que em termos dos carros, né? Portanto, o que acontece é que é muito conhecido em termos do desporto automóvel, também do ciclismo. Todos temos a noção daqueles sprints no final das etapas e mesmo durante as etapas que eles vão em fila indiana, e isso visa um determinado objetivo, né? Nas competições, por exemplo, que se fazem algumas vezes em termos de consumos, também se utilizam estas estratégias para conseguir, digamos, ganhar. E a percepção que eu tenho é que, por exemplo, ir colado atrás de um caminhão tem os seus perigos, como é óbvio. Sobretudo se for daqueles caminhões em que o carro se enfia literalmente por baixo dele. Mas muitas vezes também sabemos que a inércia do caminhão não permite que ele trave assim de repente e digamos que se fique imediatamente enfiado no caminhão, porque o caminhão tem uma inércia muito grande e, portanto, a travagem é também sempre significativa. Mas de qualquer forma é algo que eu suponho que é completamente ilegal. Mas o que aconteceu foi que este fim de semana, penso que foi na TV24, foi definitivamente online uma reportagem sobre uma perseguição da polícia na República Checa a um ciclista que aparentemente estava a conseguir atingir velocidades de 100 km por hora em cima de uma bicicleta a pedalar atrás de uns caminhões. Mais que não seja o vídeo, é extremamente divertido e anda um bocado aí por todo o planeta, digamos, a ser mostrado em muitos mídias de uma forma oficial com.
Como se fosse verdadeiro, não é?
Completamente, né? Portanto, ninguém sequer discute aquilo.
Isto levar-nos ia para aqui uma discussão que nunca mais acaba dos jornalistas que acreditam em tudo.
Absolutamente tudo, não é? Como tem, digamos que, sirenes e tem aquelas imagens típicas da perseguição em carros policiais dos Estados Unidos, né? Embora o checo seja completamente inentendível, não se consegue perceber absolutamente nada do que os polícias checos dizem na perseguição, embora o tom de voz dê para perceber que em determinados momentos eles não ficam muito satisfeitos com as manobras radicais do ciclista, mas vale a pena ver. E vale a pena ver também porque a maior parte dos mídias dão a entender que aquilo é teoricamente muito verdadeiro, porque o recorde mundial em cima de uma bicicleta atrás de um, penso que é um dragster. É qualquer coisa como 268 km por hora, creio. Portanto, um ciclista profissional que já conseguiu chegar a uma velocidade espantosa nesse domínio. Portanto, digamos que é qualquer coisa que é teoricamente possível. Na verdade, o que acontece é que efetivamente este filme foi forjado e vamos apontar um link para quem tenha conhecimentos em checo. Para ir ver uma reportagem em como é que isto foi feito. Já foi feito há uns tempos, só que esta semana foi divulgado como é que foi feito em termos de CGI, em termos de animação vídeo, né? E eu acho que está a ter alguma divulgação porque alguém deve ter pegado naquilo outra vez e disparado em todas as direções, né? Portanto, é qualquer coisa que está a ser. E basta ver alguns mídias em termos internacionais, não só portugueses, estão a divulgar aquilo de uma forma muito ativa. De qualquer forma, o que se resume neste post é uma coisa muito simples. O drafting é, teoricamente, uma coisa que funciona. Há um recorde mundial que é absolutamente extraordinário em termos de velocidade. Nunca me passou pela cabeça que alguém conseguisse dar 268 km por hora numa bicicleta. E portanto, o vídeo aparenta tudo que possa ser. Mas pronto, nada como os ouvintes e os leitores de Poupar Melhor depois darem uma mirada, é provável que ainda surgem mais mídias portuguesas como uma realidade verdadeira, quando na verdade poderão logo ficar a saber que é furchado.
Esta semana tu não continuaste lá a perseguição dos teus eletrodomésticos, mas não foste persegui-los pela energia, mas foste persegui-los pela desarrumação que geralmente guardamos debaixo das nossas mesas, onde temos os equipamentos eletrónicos. Vais-nos apresentar a tua maneira de arrumar os cabos?
Exatamente, é uma perspectiva que é de poupar no espaço que temos cá em casa, e portanto foi um exercício. As coisas muitas vezes quando atingem o limite é quando se resolvem,
Olha, e encontraste muito pó no meio daqueles cabos?
não é? Nem por isso, agora como tive que arrumar alguns armários para depois colocar os cabos que está assim, aí havia algum. Mas é uma circunstância normal, creio-me.
É uma circunstância
Não é
normal.
nada de extraordinário, sim. Acabei até por colocar um daqueles comandos remotos que nós já tínhamos referenciado.
Há aquele aparelho do comando remoto para desligar as fichas.
Exatamente. Foi para trás de um armário, e portanto agora arranjamos uma dupla situação. Temos uma também, já falámos no passado, sobre as tensões que têm interruptores, e portanto temos uma
Este é um
combinação.
comando remoto no interruptor, não é?
Há uma que tem comando remoto, uma extensão, a principal, e depois há uma segunda extensão que é alimentada pela primeira extensão que tem interruptor. E isto permite-nos jogar uma coisa que é importante, que é a eventualidade de ser necessário que algum equipamento fique ligado. E portanto, coloca-se esse na primeira extensão, enquanto a segunda extensão pode ser desligada mesmo no interruptor.
É
Mas é
isso.
provável que isso aconteça poucas vezes, portanto, a simplicidade de para mim no comando remoto e desligar tudo uma vez é bastante eficiente, no sentido de que é qualquer coisa que podemos interiorizar e executar com facilidade.
Olha, e o que é que tu aconselhas para fazer essas arrumações?
Um bocadinho de trabalhos manuais.
Andaste a fazer buracos, ronces nas paredes? Como é que fizeste?
Não, foi apenas no móvel meter uns parafusos, umas braçadeiras. As braçadeiras são umas coisas muito simpáticas que permitem fixar objetos com bastante firmeza.
Aquelas braçadeiras de eletricista, não é?
Exatamente,
Tenho aqui uma caixinha guardada para esse fim, mas a preguiça é muito grande. Isto é muito barato. Isto é muito barato. O problema é
é
usá-las.
muitíssimo barato, sim. As braçadeiras podem-se comprar 20, 30, não sei quantas eu comprei exatamente. Ficam por 3. 3, 4 euros, portanto, o custo por
2,50.
braçadeira é baratíssimo, não
Tenho aqui 50 que custaram um pouco mais de 1 euro. Agora, eu sei que estas braçadeiras de eletricista têm a desvantagem. Estas braçadeiras têm a desvantagem de, depois de fixadas ao equipamento, já não poderem ser removidas. Enquanto há
isso.
umas que o IKEA vende que têm uma patilhazinha ligeiramente maior, a patilha de travamento ligeiramente maior, que dá para pôr e tirar. E eu acho que estou aqui um bocado arrependido, porque isto depois de colocarmos os cabos mais tarde ou mais cedo, vamos ter que tirar umas braçadeiras e pôr outras. Porque
Exato.
aparece sempre
Eu, por
mais um
acaso, neste
aparelho.
momento só utilizei as braçadeiras para prender ao móvel as tensões. Ainda não as utilizei para fixar os cabos. E ainda ando com mais umas necessidades especiais que envolvem transformadores para computadores, mas isso será, digamos, com um post
Não estão a ficar mais pequenos eles, bem não.
Alguns sim, outros não. Mas é um misto. Eu diria que há alguns transformadores, sobretudo aqueles computadores muito pequeninos, que são efetivamente mais pequenos, mas há uns que continuam a ser muito grandes, e a libertarem muito calor, dissipação de calor, quer dizer que não são propriamente eficientes.
Já falámos sobre isso uma vez. Parece-me que os fabricantes estão a
Exatamente.
economizar um bocado nisso. Olha, António, tu esta semana também fostes continuar na perseguição à televisão, mas agora já não foi uma perseguição como a da semana passada de medidor na mão. O que é que andaste a tentar resolver?
O problema durante as férias foi com os miúdos ver alguns filmes, e o que fica na nossa mente é que muitas vezes temos os canais, quem tem as ofertas tradicionais de cabo, tem um conjunto de canais que estão a passar filmes, E fica aquela sensação de que vemos sempre o filme que queríamos ver a meio, ou seja, ligamos a televisão e está justamente a dar aquele filme que a gente gostaria de ver, mas já vai ao meio ou está mesmo a terminar. E fica sempre aquela sensação de que há um conjunto de filmes, os mais antigos, não são certamente os mais recentes, né, que estão a passar na televisão, mas que nós não sabemos exatamente quando é que passam. Há sempre aquelas alternativas, temos a revista e procuramos na revista quais são os filmes, há os próprios sites dos operadores que nos mostram quais são os filmes que vão passar, mas muitas vezes não temos uma visão completa. E aquilo que eu quis partilhar com os leitores e estamos a partilhar com os ouvintes do Poupar Melhor é efetivamente um site de alguém que em Portugal compilou todos os filmes que passam em todas as televisões. E, por exemplo, isso inclui não só os canais de Hollywood, que só passam filmes, mas também as RTP1s ou as SIC-GTVIs, que passam filmes de vez em quando, e que nós podemos ver nesse site
Nem
para
sempre no
saber.
horário certo, não é?
Exatamente. Portanto, aqui é o primeiro passo também desta odisseia, que é saber para já quando é que eles vão passar. Depois, como é que vamos resolver o problema de se aquilo passar às 3 da manhã, como é que vamos ver? Isso também vai ser um tema interessante, mas para já queríamos partilhar efetivamente um site que nos mostra todos os dias as dezenas de filmes que passam na televisão e que eventualmente podemos aproveitar em termos do nosso planeamento para podermos ver ou então eventualmente até gravar para ver posteriormente.
E
Mas
tem,
já.
mas é um site, eu estou a ver que é um site bastante organizado. Tem os filmes do dia, tem as escolhas por atores, tem isto.
Pode-se filtrar, por exemplo, por tema, se queremos ver se nos apetece um filme dramático, se nos apetece um filme de ação, podemos filtrar e penso que está relativamente bem organizado, como todos os sites, poderia ter mais um ou outro pormenorzinho, mas eu acho que é
Tem uma
muito melhor porque
classificação? Tem uma classificação
tem,
por filme?
parece.
Parece a
Gosto dos
classificação do
primeiros filmes
IMDb.
mais interessantes, exatamente. E, portanto, por exemplo, esta semana passa, ou passou, já não sei exatamente, o Pulp Fiction. Que é neste momento aquele filme que é considerado o que tem melhor classificação, obviamente não será para todos. Eu pessoalmente gostei muito do Pulp Fiction, por acaso já passou, exatamente, já passou.
Eles têm também um blog onde fazem alguns destaques, mas não fazem realmente uma.
O
Não,
blog já está um bocado datado.
tá, não fazem aqui uma atualização muito grande disto. Parece-me que isto se baseia.
Portanto, o site vale pelo site e pela atualização dos filmes.
É, a informação
Passa,
parece
mas
que
fica
vem do
também
IMDb, do Internet
a
Movie
informação dos
Database.
filmes, sim.
É, vem do Internet Movie Database.
Mas fica também aqui o desafio aos leitores para nos apresentarem as formas como se organizam.
Para verem os filmes na televisão, não é?
Exatamente. E quem diz filmes diz eventualmente as séries ou outros programas que passam naturalmente sem ser filmes. Sim.
Eu estive esta semana de férias, não estive propriamente no meu ambiente habitual, mas ainda assim fiz aqui algumas atividades, andei a rever a internet, a reler a internet toda e lembrei-me de uma iniciativa que havia da Google, que era o Google Power Meter, mas que infelizmente fechou. Estamos a falar de iniciativas para os Estados Unidos da América. O Google Power Meter era uma iniciativa do Google associada àquelas ideias ecológicas do Google, como aqueles carros elétricos que eles têm dentro do campus para fazer transportar as pessoas. E vinha agora uma notícia há pouco tempo na internet relativamente a uma nova iniciativa, desta feita não do Google, que era o Power. Isto é o quê? Isto é uma iniciativa semelhante em que nós temos um site onde fazemos login e com esse site nós podemos associar os relatórios da nossa empresa de eletricidade a esse site e com isso obter outros gráficos e outra informação que não temos se formos diretamente aos sites dos nossos operadores. Isto em Portugal ainda não existe e os próprios sites dos operadores oferecem pouco mais do que a fatura eletrónica, como eles chamam, em substituição da fatura em papel. Tu tens as tuas eletricidades na fatura eletrónica?
Nós recebemos
Estou
sim a fatura eletrónica da EDP,
a fatura em PDF, não é?
exatamente, mas isso não nos ajuda muito, não é? Portanto,
Não.
recebemos, Em vez de ser a EDP a poupar papel, somos nós a gastá-lo, não é? Porque faz sempre uma impressãozita para ficar com uma cópia. Mas pior do que isso, aqueles dados interessantes que lá estão, não os conseguimos transpor para outras plataformas. E o que eu penso que é interessante no meio disto do Google ou de outros providers, provedores que dão este valor acrescentado, é que estas iniciativas não estão a partir dos operadores que prestam o serviço de energia, não são as EDPs, não são as empresas elétricas dos Estados Unidos que estão a avançar neste domínio, o que eu acho que significa muito, não é?
Isto faz algum sentido, isto tem a ver também com uma das soluções que existe em Portugal para a faturação eletrónica, que as empresas, em lugar de estarem a criar o seu próprio método de transmissão eletrónica de faturação entre empresas, adquirem em software as a service a uma empresa que eu não vou dizer o nome, mas que permite que essa empresa sirva de ponto de ligação. Ou seja, todas as empresas entregam os dados, cada uma no seu formato de origem, porque a maior parte das empresas têm sistemas de informação nativos, adaptados lá ao modelo de negócio deles, e aquela empresa centraliza esses dados todos e distribui-os depois ao destinatário, já transformados no modelo de dados do destinatário. Aqui é um bocado a mesma coisa. Estas empresas que prestam serviços às pessoas têm ao mercado, têm sites próprios construídos por eles, provavelmente por algum outsourcer, não são especializadas no relacionamento direto com o cliente através dos meios eletrónicos. A especialidade delas é outro negócio qualquer. O core, por exemplo, das empresas elétricas é vender energia elétrica, não é propriamente criar sites amigáveis com facilidades e integrados com redes sociais. Têm uma série de políticas próprias que lhes dificultam a tradução da informação, e depois o cliente acaba por receber uma fatura que não lhe serve de muito, ou por receber uns gráficos que não são propriamente os gráficos que eles queriam. E aqui o que me parece interessante é que tanto este projeto Google Power Meter como este Opower vão centralizar os dados. Ou seja, nós não vamos ter acesso a isso em Portugal, mas o cliente pode aceder aos seus dados no telemóvel ou no. No telemóvel não parece muito interessante, mas pode aceder aos seus dados no computador e ver os detalhes do seu consumo elétrico, aquilo que tu fazes habitualmente aí em casa, tomando nota, como também
Exato.
já fiz, que tomava
Eu
nota do
diria que
computador.
é um valor acrescentado que estas entidades prestam, sendo que é um valor acrescentado que também tem uma motivação diferente, porque obviamente as empresas de energia elétrica têm interesse em vender a máxima quantidade de energia, enquanto se calhar outros tipos de oferta podem estar baseados, por exemplo, na indicação como faz o poupar melhor, técnicas de poupança de energia. Havendo aqui com certeza quase um conflito de interesses entre os objetivos, neste caso, das EDPs, Endesas e outras empresas que prestam serviços, de venda de energia, e aqueles
Endesa
outros que
é concorrência, não
Endesa
é?
é a concorrência, é pouco conhecido,
Exato.
mas é uma empresa espanhola que tem uma oferta muito semelhante à da EDP, diga-se, né? E a mim não me motiva qualquer objetivo de mudança, sobretudo porque nenhuma delas tem uma oferta de via horário, e portanto, neste aspecto, continuando a fazer as contas, a EDP continua a ter a oferta mais interessante. Mas estas coisas vão mudar e vamos falar disso nos próximos episódios, porque vem aí um mercado liberalizado,
Isso já tem
mesmo
data,
que as
já começou.
pessoas. Sim, isso está a começar,
Mas
mas pior do
a
que está a
intenção
começar é
parece
que vão-nos
estranha.
obrigar, vão-nos
Completamente estranha.
obrigar para uma estratégia muito, muito interessante, a passar para o mercado liberalizado. E essa estratégia vai ser muito simples. O preço da energia no mercado regulado vai subir e as pessoas vão ter tendência a migrar para soluções que vamos esperar que sejam mais económicas.
Mas depois isso aí vai ser um problema. Nós vimos que houve necessidade de intervenção nos mercados sempre.
Exato, mas vai ser um tema muito interessante e que falaremos certamente nos próximos meses. Porque vai dificultar um bocado a escolha dos utilizadores. Quando o mercado é único, só temos uma oferta, não temos muito para onde escolher. Quando há
Pois.
várias ofertas concorrentes, é preciso saber escolher. O poupar melhor vai estar aí para destrincar
Vamos ver.
e diferenciar essas ofertas.
Se não vamos ter concorrência dos combustíveis como há nas autoestradas, se calhar.
Por exemplo, não é muito animador se for como esse.
Pronto, isto é perspectiva negativa. Ainda na perseguição aos eletrodomésticos, já que tu não perseguias a televisão esta semana, eu fui a correr atrás dos nossos estudos e observações relativamente às televisões e juntei num post 5 maneiras de poupar na televisão. Isto é uma lista rápida, quem sabe de cor, serve de cábula. Se for, nós se calhar devíamos ter uma categoria só para as listas, para que quem quiser passar pelo papá, melhor para se recordar, deixa-me lá ver o que é que eu me esqueci de
E
fazer.
ver depois em detalhe o que é cada uma daquelas opções.
Cada uma daquelas opções tem lá o link a explicar.
Outro aspecto que vamos referir esta semana é das brincadeiras novas, com os brinquedos que se calhar os nossos filhos já não conhecem, mas são aqueles que nós utilizávamos já há mais tempo, não é?
Exato, nós fazíamos muitos jogos de tabuleiro. Hoje em dia os miúdos conhecem os jogos, principalmente os jogos eletrónicos, em que está sempre a sair um jogo novo. É uma chamada muito grande ao consumo e eu decidi fazer um jogo para os meus filhos, um bocado misturando e baralhando todos os conceitos como do Ludo e do Dungeons and Dragons. Que é basicamente um dungeon crawler em que existe um dungeon master, um chefe da masmorra, que decide o que é que se vai passar no jogo. Só que, como não temos, um dos meus filhos tem 4 anos, era também difícil estar-lhe a explicar como é que se jogava Dungeons and Dragons e role-playing e isso tudo. Então pegou-se e desenhei-lhes um jogo. Às vezes é importante repegar nos brinquedos que os miúdos têm. Eles têm. Hoje em dia os miúdos têm imensos brinquedos e estão sempre a ser chamados para comprar mais qualquer coisa na televisão, mas é importante ensinar-lhes a reinventar os brinquedos que já têm. E eu peguei no que havia aqui em casa, com bonecos da Lego para fazer de peões, e fiz-lhes num cartão grande, fiz-lhes um desenho com lápis de cera que servia de sítio de jogo, e eu fiz Dungeon Master enquanto contava a história. Os meus dois filhos tinham que fazer uma sequência de jogos, de jogadas de dados e uma sequência de adivinhas, que o Dungeon Master aparecia-lhes de vez em quando para lhes fazer perguntas com truque. Se eles escolhiam qualquer das respostas, eles ficavam a perder, ou ganhavam tempo para ganhar uma pá para cavar e descobrir um tesouro, e passámos com isto, passámos ali a tarde
Bem passada.
a construir, porque na realidade aqui a ideia é mostrar aos miúdos uma coisa que se calhar eles já não aprendem, que é fazer os próprios brinquedos. Nós fazíamos, eu e os meus colegas, fazíamos campos de futebol numa madeira com pregos e elásticos, e era isto, era um campo de futebol. Isto antes de aparecer o Subúrbio, porque depois comprámos o Subúrbio e foi uma desgraça. Como é
Eu
que.
penso que esta estratégia de regressar um bocado ao passado, né, ou a determinadas estratégias, vai também terminar o nosso artigo semanal,
O fecho de
com um artigo
semana.
dos provérbios mais conhecidos na área da poupança. Os provérbios hoje em dia são pouco conhecidos, já não há essa tradição de nos referirmos a eles, porque sabemos que muitas vezes também não tem uma lógica científica ou uma justificação formal, mas de qualquer forma a sabedoria dos antigos fazia-os inventar determinados provérbios, alguns dos quais relacionados com o tema da poupança e que nós vamos juntar aqui também, procurar dos leitores, saber se há novos ou outros que não conhecemos. Por acaso estava à espera que fossem mais alguns do que os conheciam, mesmo depois de um levantamento. Ainda nem sequer a 10 cheguei, mas vamos contar certamente com os leitores para verificar se não andarão por aí uns provérbios perdidos
Andaste à procura da
sobre o tema da
sabedoria
poupança.
popular. Andaste à procura da sabedoria
Exatamente.
popular. E encontra-se ainda muita coisa relacionada com o passado, ou encontraste algum recente?
Eu penso que eles são todos bastante antigos. Estou-me a lembrar, por exemplo, no Poupar é que está o ganho, uma daquelas expressões todos associados
Essa
ao
foi
tema da
tentadora, foi
poupança.
tentadora. Era tentadora para pôr aqui como o lema do site, não era?
Exato. E há mais umas quantas que certamente os ouvintes e os leitores vão associar facilmente. Há umas que são mais conhecidas que outras, mas fica também depois aqui o desafio para que, se nos tenhamos esquecido alguma, de nos lembrarem e assim compilarmos. Uma coisa que eu não consegui encontrar na internet, que é uma compilação de provérbios sobre o tema da poupança.
António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado.
Adeus, Álvaro.
Adeus, António.